Boa noite a todos, boa noite vereadores, aqui presentes, o pessoal aqui presente, a secretária. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária realizada neste dia 1º do mês de agosto de 2017. Solicito à vereadora Patrícia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e todos juntos a oração do Pai Nosso.
Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Amém.
Passando ao expediente, o secretário lê as proposições abaixo.
Eu farei a leitura de um ofício para conhecimento de todos os vereadores. Ofício 50/2017, Rio Bom, 25 de julho de 2017. Prezados senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvam-me do presente para expor a necessidade de auxílio e doação da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Bom, mantenedora da Escola Dr. Oswaldo Garcia, Educação Infantil e Ensino Fundamental, na modalidade de Educação Especial. Esta entidade atende 29 usuários com faixa etária entre 01 a 58 anos com deficiência intelectual e múltiplas, tendo como objetivo a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência, qualidade de vida, garantia de seus direitos e de sua cidadania. Nossa entidade está passando por grandes dificuldades financeiras. Com isso, estaremos realizando um almoço beneficente no dia 6 de agosto de 2017, com o intuito de arrecadar fundos para a manutenção da escola. Sendo assim, pedimos vossa colaboração com esta entidade, com o patrocínio do som e aluguel do tênis clube para o dia do evento. Sem mais para o momento, e certo de contarmos com as vossas doações, renovo-lhes protestos de distinto apreço e elevada consideração. Atenciosamente, Cecília Fracassa e Batista de Oliveira, diretora. Farei agora a leitura da ata. Ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 11 do mês de julho do ano de 2017. Após o nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental. Havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores, que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Genésio Norbiato, João Batista de Andrade, José Lissotti, Oswaldo Norbiato, o senhor vice-presidente da Câmara, Amarildo Pinto de Andrade, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Genésio Norbiato e juntos fizeram a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e a leitura das seguintes proposições. Projeto de Lei do Executivo, número 010/2017, súmula. Dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal de Direitos do Idoso, CMDI, institui o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, FMDI, e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo, número 001/2017, súmula, estabelece a Política Municipal de Instrução Pública sobre Primeiros Socorros, de autoria do senhor vereador Genésio Norbiato. Indicação número 063/2017, a qual sugere o Poder Executivo o estudo e a viabilidade de enviar ao Legislativo Municipal projeto de lei que versa sobre a capacitação de funcionários que trabalham na área da saúde para atuarem em situações de primeiros socorros e casos de urgência e emergência, de autoria do senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade. Passando ao uso da palavra, fizeram uso das mesmas os senhores vereadores Genésio Norbiato, Oswaldo Norbiato e João Batista de Andrade. Passando à ordem do dia, fica registrado que o senhor vereador Genésio Norbiato, autor do projeto de lei do Legislativo 001/2017, requereu ao plenário a retirada de sua proposição e o plenário decidiu pela aceitação do seu pedido, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 109 do Regimento Interno. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor vice-presidente Amarildo Pinto de Andrade agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e assinada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 11 dias do mês de julho do ano de 2017. Amarildo Pinto de Andrade, vice-presidente da Câmara, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário.
A ata está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. A ata foi aprovada. Passando à ordem do dia. Passando ao uso da palavra. É a ordem do dia? Passando à ordem do dia, posto em primeira discussão e votação o projeto da lei do Executivo número 010/2017.
Súmula. Dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, cria o Conselho Municipal de Direito do Idoso, CMDI, institui o Fundo Municipal de Direito do Idoso, FMDI, e dá outras providências. Isso, agora eu vou ler as indicações. Farei agora a leitura do acórdão do parecer prévio número 271/2017, Primeira Câmara. Prestação de contas anual do exercício de 2015, contas regulares. Indicação número 064/2017. O senhor vereador João Batista de Andrade, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo que determine a seguinte providência. Reivindicar ao secretário de Esporte que disponibilize o campo de futebol e um uniforme para que o time Pinheiro, representado pelo técnico senhor José Gomes, possa aos domingos realizar as suas partidas de futebol no local. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tal reivindicação se faz necessária, pois esse time vem representando o nosso município há muitos anos e o uso do campo é necessário para que o técnico realize os seus treinos. Pede deferimento, sala da sessão, em 31/7/2007, João Batista de Andrade, vereador. Indicação número 065/2017. O senhor vereador Eric Fernandes de Oliveira, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo que determine ao setor responsável a seguinte providência: substituir a porta principal da capela mortuária por uma porta mais larga, que possa dar livre acesso aos caixões que entram e saem do mencionado local. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que a porta atual é uma porta muito estreita e está dificultando a entrada e a saída dos caixões, haja vista que a população tem cobrado pelas devidas melhorias. Pede deferimento, salas das sessões, em 31/7/2017, Eric Fernandes de Oliveira, vereador.
Passando.
Tem um requerimento do Oswaldo. Requerimento número 008/2017. O senhor vereador Oswaldo Norbiato, infrafirmado nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar do prefeito municipal as seguintes informações: forma de pagamento dos serviços particulares prestados pela prefeitura. O senhor vereador salienta que tal solicitação se faz necessária para saber se estão sendo gastos, se estão sendo pagos diretamente no posto de gasolina ou recolhendo guia no setor de tributação. Pede deferimento. Rio Bom, 11/7/2017, Oswaldo Norbiato, vereador. Pronto, seu presidente.
Passando o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores e a todos presentes. Nesse recesso que tivemos agora, muitas coisas aconteceram, tanto no Brasil e como no Rio Bom. Os acontecimentos são diários. Quem a gente ouve as notícias, a política está passando por um momento de muita dificuldade. E nós que estamos aqui na base, que o vereador é o começo, que nós estamos mais perto da população, que escutamos os anseios da nossa comunidade, estamos ouvindo e percebemos que é uma ansiedade de toda a população por uma renovação. Uma renovação nos políticos, que hoje o eleitor ele tem a carta na mão, que é o título de eleitor, que estão fazendo a biometria hoje, tanto que o Nelson está divulgando bastante. Para não escolher mais esse político envolvido em qualquer tipo de corrupção, não se procurar o voto cabresto, porque um amigo pediu, ou um político pediu, aí votar naquele candidato. Acho que o voto é sagrado e a hora de passar limpo o Brasil é agora. Escolher os políticos sérios, políticos certos, porque tem... Não vão generalizar, tem políticos bons no nosso Brasil. Vocês podem ver, são 550 deputados, lá tem lá uns 50 que estão na mídia todo dia. É os 50 mais malandros que tem no nosso Brasil. Então é a hora de chegar na hora do voto, o povo escolher as pessoas boas. Tem no Paraná, aqui muitas pessoas boas e responsáveis para tocar o nosso Brasil. E também, a saúde do Rio Bom... Eu não vou nem comentar muito, porque às vezes você fala da saúde, dá a impressão que você está falando dos funcionários. E falando também dos secretários. E não é. Saúde é todo um geral. Você vê uma saúde lastimável, uma reclamação total. Até não vou ficar falando de secretário, que vou largar a mão de ficar falando o nome de secretário, porque nós sabemos que na saúde nós estamos com 4 secretários ali, um lá na unidade de base de saúde e 3 aqui dentro. 3 que dá mais de 10 mil reais, que dava muito bem para pagar um pediatra, para atender as crianças. E agora, fiquei sabendo ainda uma notícia, que o secretário Rio Bom foi em Marilândia e pediu para que não atendesse as crianças nossas do Rio Bom lá em Marilândia. Eu mesmo, o Eric também, o vereador Eric, é um trabalho que a gente, às vezes, uma mulher que ela não pode pagar aí R$200 de consulta, você consegue marcar lá em Marilândia e é atendido em Marilândia. Ou a gente leva, ou a própria Saúde Rio Bom leva. E agora disse que foi lá e disse que não era para atender. Então, que se não atenda, que contrate um pediatra para atender Rio Bom. E aqui é até uma promessa de política do prefeito que agora está comandando o Rio Bom. E na educação também, é outra, está lastimável também. Prometeram ônibus reserva. Tem bairro aqui que o aluno está 3 dias sem vir na escola. 3 dias. Então eu falo aqui, falo em cima de dados. Se alguém quiser, me procura, eu falo o bairro, falo a criança. Só essa pessoa mentiu para mim. Diz que o ônibus quebrou, faz 3 dias que não vai lá. Prometeram ônibus reserva, prometeram enganar mais uma vez a população do Rio Bom, tanto na saúde como na educação. É difícil para um jovem que procura o futuro no nosso município. Como? Veja bem para você ver. Se promete moradia, se promete educação, se promete uma saúde digna, um direito que está na Constituição, e se faz esse tipo de coisa com o nosso povo. É lastimável. Existe um ditado que o poder vem de Deus. E tem um outro ditado também, que o povo tem o governo que merece, tem o prefeito que merece. Mas no Rio Bom, eu acho que o povo não merece ser comandado por 2, 3 secretários. E o prefeito nem na prefeitura não fica e nem comanda nada. Então é lastimável o nosso município estar passando por esse tipo de coisa no nosso Rio Bom. E Rio Bom, agora, se parcela por 20 anos o INSS. O mesmo INSS que esse grupo que está ali não pagou, que ele não recolheu o INSS dos funcionários. E daí o Rio Bom ficou devendo isso aí. E agora se parcelou para mais 20 anos. Esperávamos que até 2020 iria se pagar. Tanto as trabalhistas que nós temos aí, que agora, como o vereador Genésio disse, até numa reunião, que só a Castorina é R$400 mil. Eu nem sabia. E agora fiquei sabendo, ela recebe 10 mil por mês de trabalhista, que ela não pagou ela mesmo e agora está recebendo. E agora está lá novamente comandando e é controladora interna. Então é lastimável o nosso município passando esse momento. Quem passa é o povo que sofre. Agora mais 20 anos, 18 anos, 200 meses, o INSS, que poderia muito bem ser investido em saúde. O pediatra para atender as crianças nossas, mais 2, 3 ônibus, aí vai nesses INSS, na irresponsabilidade desse mesmo grupo que está aí dentro da prefeitura. Eu acho que o nosso Rio Bom, todo poder, todo povo tem um prefeito que merece, mas nosso povo não merece esse governo. Outra coisa que eu gostaria de falar, é do esporte também, é do time do senhor José Gomes, que é o Pinheiro do Rio Bom, tanto que ele ainda leva o nome do município. Eu joguei nesse time muitas vezes, joguei, porque eu morava lá, vizinho lá, comecei jogando bola, depois vim jogar para o time do Rio Bom. Daí ficou o meu irmão Dominguinho, jogou lá muitos anos. E nós íamos aqui jogar em Novo Itacolomi, não tinha ponte. Nós íamos na caminhonete do José Gomes, parava, e nós íamos a pé até Itacolomi. Aí tinha o campo ali onde eu rodeio, e tinha outro campo lá dentro de Novo Itacolomi. Nós íamos a pé, jogávamos bola lá e voltava de tarde, de noite, pegava o ônibus e ia embora. O Clodoaldo está ali, ele era ainda criança ainda. Mas nós fazíamos parte desse time. O Genivaldo jogou lá também na Pedra Velha e muitos outros, o Marildo e outros, todos que são jogadores que já jogaram no time do Pinheiro. Mas eu também fiz parte desse time. E é uma pena que eu também joguei no time do Rio Bom, acho que uns 10 anos, e depois que parou o time do Rio Bom, não teve time mais. E o seu Zé Gomes continuou na luta, tocando o time dele. E nós já perdemos no Rio Bom várias pessoas, como o seu Zé Gomes. Perdemos o senhor João da Copel, que era um herói, treinava um voluntário, que não ganhava nada. Treinava as crianças, levava para jogar fora. Um herói, uma pessoa muito boa. O Verola era primeiro, também nunca ganhou nada. Aí veio o Nilão, também treinou o pessoal ali. E daí agora purificou o seu Zé Gomes, que é o herói da resistência. E agora, depois que entrou, como eu falei aqui, que todo poder emana de Deus, vem de Deus, mas tem muita gente que não pode ganhar poder nenhum. Que ele sobe em cima de um tijolo e já quer fazer discurso. E ele dá o poder para a pessoa, ele começa a achar que ele é dono do negócio, é dono do município. Aí fica aí o esporte com uma folha de 10 mil reais, que não tem time de futebol. Ainda tirar o time do Zé Gomes, que é um homem que vem lutando, está há mais de 15, 20 anos, tocando o campo do Rio Bom. Se tem jogo ali, é o seu Zé Gomes que está ali. E não ganha nada do município. Não está pedindo nada. E agora sendo discriminado. Veio o uniforme para o Rio Bom, dois uniformes, e pegaram os dois, não tiveram a coragem de escrever num Pinheiro do Rio Bom. Que é o time, se tiver Rio Bom, pode faz domingo lá, que não tem o time do Rio Bom jogando. Se tiver, joga ali dois, três jogos, para. Agora o time do Zé Gomes é direto. Quando joga aqui, joga fora. E ele é sério, uma pessoa honesta e trabalha com amor no que ele faz. Diferente dos outros que só quer ganhar o salário dele e mais nada. Então estamos aí no esporte, falei várias vezes, 10 mil reais eu falo e provo. Num esporte que faz, funciona, faz um movimento danado, gasta dinheiro do orçamento da prefeitura, faz um barulho danado e depois para e cada um fica só com o seu salário. Vi até elogio do vereador Zé Lissotti, elogiando o secretário por ter deixado o campo bonito. Campo para limpar campo, roçar campo para campo, nós temos funcionário da prefeitura. Não precisa de diretor, secretário para roçar campo e limpar campo. Só existe nesse mandato agora. Mas, eu até fico chateado com isso. Eu espero que isso se reverta. Fiz minha indicação, vai para o prefeito, para que ele tome providência e repasse um pouco, talvez, desse dinheiro, dessas folhas de pagamento, que dá mais de 10 mil reais por mês, que se repasse não em salário para o Zé Gomes, que ele nunca precisou disso, mas se repasse em material, que dê aquele, que dê uniforme para ele, que dê aquele bar para ele tomar conta nos domingos, para que ele toque o Pinheiro do Rio Bom e leve o Rio Bom em frente. Outra coisa é sobre a dengue. Nós temos no Rio Bom as bocas de lobo, tudo estourada. Eu lembro do Deus falando todo dia da dengue, a dengue, o Deus parou de falar. Mas estamos aí nessa seca, as bocas de lobo quebradas, o secretário não vai nem olhar. Uma vergonha, todos os bairros, está no Santo de Vista, está lá no Pôr do Sol, está aqui embaixo, boca de lobo estourada, quebrada, o secretário não vai ver, está os canteiros tudo estourado, o Rio Bom está abandonado, o município que parou no tempo, nós não temos uma obra pública, um tijolo assentado até agora, não temos um projeto de assentar um tijolo, uma obra pública, até agora, nesse mandato, mas tudo bem, não tem, é muito cedo, também eu entendo, vamos esperar essa administração, comandada por dois, três secretários, vamos esperar, quem sabe, vamos desejar sorte para eles, quem sabe eles vão fazer uma boa administração. Outra coisa, mais um segundinho só, me permita. Outra coisa, vou usar as palavras do Oswaldo Urbiato. Quando estava chovendo bastante, falamos do poço artesiano do Molina. O Oswaldo falou, eu vou lá do poço, porque daqui uns dias a chuva para e lá não vai ter água. E lá está o poço artesiano do Molina, e o pessoal está cobrando novamente, porque agora aconteceu o que o Oswaldo falou, vai parar de chover. Parou. Lá está os canos comprados, acho que é 50 mil reais, está ali, encostado ali, o poço pronto. Não foi colocado os canos porque foi período eleitoral, é proibido você furar a valeta dentro das propriedades dos outros. Conseguindo pela Sanepar os canos, demorou, mas veio, foi uma luta, porque era 2.500 por produtor e conseguimos de graça. Agora, o secretário não teve a coragem de ir lá no produtor olhar aonde ia furar as valetas e colocar os canos. A água lá, o poço lá, a caixa d'água pronta, os canos, e ele não foi nem olhar. É triste para o bairro e triste para o nosso município do Rio Bom. Mário, obrigado pelas palavras, presidente. Graças.
Está com a palavra o novo vereador Zé Lissotti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores. Boa noite ao pessoal que está presente aí no plenário. Como o João já disse, a questão do time do seu Zé Gomes, o Pinheiro de Rio Bom, eu estive conversando com o pessoal deles ali, o Croto. Estivemos conversando. e sobre um pouco de indignação do time. A secretária veio e abandonou um pouco o time do... O time Pinheiros, né? Que é um time histórico no Rio Bom. O Zé Gomes estava à frente do time há 45 anos. Então, eu vou lutar, com o compromisso com ele, de lutar pelo time do Zé Gomes, que dê mais, assim, a oportunidade para o time. O campo já... Tive no campo sábado, domingo lá, teve jogo. O campo estava sendo usado no campo. Mas falar com o secretário para não esquecer o time. Ser companheiro. Já era companheiro. Então não vamos dividir, vamos somar. Porque senão, somar já é difícil, né? Junto. Agora dividiu. Então nós temos que somar as forças e não esquecer o time do seu Zé Gomes, que é um time que era no Rubão há 45 anos, que hoje não tem um time mais nos bairros do Rubão. E o time ali, o homem. É persistente, fiel, tira dinheiro do seu bolso para manter o time de pé. Então, vou comprar essa briga, vamos defender o time do José Gomes aí junto ao executivo, vamos falar com o secretário, vamos melhorar o atendimento atendendo o time do seu José Gomes. E eu até proponho essa casa com um homem que nem o José Gomes, por exemplo, conceder para ele um título de cidadão honorário do nosso município. Que eu acho que não podemos fazer isso para um homem prestar homenagem quando a pessoa é viva. O homem tem história dentro do nosso município. Então, eu proponho ao senhor presidente que olhe com carinho, que se vê que pode ser feito na prestação de homenagem ao seu Zé Gomes. Agora, o João falou o negócio do tá arrumando lá, João, tá colocando o bairro Molino, tá sendo, colocando os canos lá, tá fazendo, estão colocando, estão trabalhando, acho que você não tá sabendo, mas ele já está com uma semana, tá com uns 10 dias, já estão fazendo a valeta, já tá em andamento já os canos lá no bairro Molino, já está bem adiantado. Então, essas são as palavras, senhor presidente.
Está com a palavra o novo vereador Oswaldo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os nossos colegas aqui presentes. Eu vou falar um pouquinho sobre esse requerimento meu, que eu acho que é importante, que o dever do vereador é fiscalizar. Então, é importante para mim, como para qualquer um dos vereadores que compõem essa casa de lei. Porque, pelo que eu estou sabendo, eu não sei a maneira que eles estão usando, e acredito que não está usando a maneira correta de recolher essas horas trabalhadas. Se estão trabalhando, diz que estão cobrando as horas. Eu acho que tem gente sendo beneficiada, tem uns cobrando, outros não estão cobrando. Isso aí é fato, porque acompanhando lá mesmo pelo portal de transparência, foi coisa mínima que foi regularizada, que foram paga. Eu acho que isso aí, a maneira de pagar essas horas não é imposto, não é para funcionário, depois que termina o serviço. A maneira de pagar isso aí é na tributação, que isso aí tem que entrar no caixa da prefeitura e a prefeitura fazer os pagamentos. Então eu peço aí a colaboração dos senhores vereadores na aprovação desse requerimento para a gente ficar informado. E se foi recolhido, foi coisa mínima, que nem eu disse. E quero também aproveitar que o nosso amigo Nelson está aqui. Eu vou falar com o Idair. Tem uma valeta lá em frente à serraria dele, que eu tive lá hoje. Ele estava prestando serviço para mim lá e está uma vergonha aquilo lá. Que nem ele falou, já era para o prefeito anterior ter arrumado, não arrumou. Esse já foi pedido várias vezes também e não arrumou. Eu acho que não é difícil, todo dia que está aí na zona rural, a hora que vem embora, vem com os caminhões vazios, traga o cascalho e joga lá. Tapa aquela valeta ali. E eu vou pedir amanhã para o Idair. E quero também deixar aqui registrado que eu fico indignado com a situação dos carros da prefeitura. Tem um carro daqueles Unim novo, que foi batido, está lá encostado, o seguro não quer pagar porque estava atrasado o seguro. E então está lá. E esses outros que estão aí estão moendo esses carros, dá até dó. Van nova arrebentada, remendando de qualquer jeito, porque fica caro o conserto. Eu acho que esses carros, isso aí são bem dos munícipes. Não é do prefeito, não é do secretário, é do povo de Rubão. Então eu acho que a pessoa que está lá no comando, ele tem que cuidar disso aí melhor que se ele estivesse cuidando de um carro dele. Aquele carro novo que foi batido aí, uma van cara, uma van completa, com ar-condicionado, tudo, um conforto para as pessoas irem fazer suas consultas. E estão remendando ela lá, porque diz que fica caro. O que, que vai acontecer? Do jeito que está no andar da carruagem aí, eu sinto muito em falar. Mas se continuar desse jeito, eu acho que o final do mandato não tem muita coisa boa, não. Volta aí a era antiga. Deus queira que não, mas virando o carro aí, carro novo, em cima de estaleiro aí. Então eu deixo aqui minha indignação, e acho que a pessoa responsável, eles devem cuidar, devem pegar os motoristas, chamar eles, pedir para eles cuidar desses carros. Não é porque é um carro novo que está moendo, e a gente encontra esses carros nessa estrada aqui para Pucarana, dá até dó. O camarada está indo para Pucarana sozinho, certo? Vai buscar algum doente, quando... Já vi o motorista sozinho, aquilo passa que passa de boiando. Com o carro da gente, a gente vai devagar. Agora eles não. Então, eu acho que isso aí um pouco é a culpa do secretário, que de vez em quando ele tem que chamar os seus motoristas e pedir para eles que cuide, que isso aí é um bem do povo. Minhas palavras são essas. Obrigado.
Está com a palavra o nobre vereador Genival.
Eu só queria, através do prefeito N, que me solicitou, até passaria para o presidente, mas como eu estou até meio sem condições até de prosseguir aqui, mas é o seguinte, ele me propôs o seguinte, que no próximo dia 8, vem um pessoal lá de Curitiba a respeito da Sanepar, onde se vai se tratar da inclusão do lixo para pagar junto com a taxa de água. Quer dizer, no meu pensamento, logicamente, não sei se é viável, mas vamos ouvir a proposta deles para depois se chegar um veredito, né? Porque pode se transformar igualzinha a energia elétrica. Precisa ver. Se quanto mais você gasta, mais taxa você paga. Ou seria justo para todos? Todos pagariam iguais. Então... Senhor presidente, eu gostaria que você convocasse para o dia 8, às 6 horas da tarde, a convite do prefeito, vai ser aqui na Câmara mesmo, e aqueles que puderem participar, estará à disposição. E a respeito também do que foi falado aí dos médicos, é o seguinte, gente, vocês sabem que para contratar um pediatra é a coisa mais difícil que tem. Mas isso não quer dizer que o município possa estabelecer uma parceria entre os municípios aí, que fica muito mais barato. Assim como é feito aquela parceria para ajudar os pequenos, pequenos não, um consórcio entre municípios. Como o município precisa de uma máquina, o Tacolomi manda. Quando o Ribão precisa, ou melhor, quando a Cana precisa, o Ribão manda, assim por diante. Então, que se fizesse um consórcio entre esses médicos, ficaria bem mais em conta. Não precisava dispor tanto dinheiro apenas de um prefeito apenas. E a respeito do comentário que foi feito do senhor José Gomes, ele me procurou esses tempos atrás. Você pode falar para o seu pai que não esqueci do que lá não, viu? Que as providências já foram tomadas. Eu gostaria que, assim que retornar ao serviço direito aí, eu gostaria de fazer uma audiência com ele para nós conversar a respeito daquilo lá. Seria isso. Minhas palavras.
Está com a palavra o novo vereador Eric.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes. Eu queria, só vou dar um parecer aqui a respeito da minha indicação. Essa semana que passou, teve na verdade, dois ou três velórios ali na capela ali, né? Foi velado ali três corpos. Eu estive presente lá e bastante pessoas me procuraram. E assim que eu cheguei lá, elas já vieram na minha direção e falou: ô vereador, estamos com um problema aqui. E vou passar para você e você passa para frente isso aqui, porque está tendo reclamação aqui, de várias pessoas estão reclamando. é a respeito dessa porta aqui, né? Tem corpos, que tem caixão, que tem urna grande, né? Que não. É muito apertado, não dá pra passar. E até bate na porta lá, então. E aí chegaram em mim e fizeram esse pedido para mim fazer passar esse recado ao prefeito, para que vê a situação, para ver o que dá para fazer lá, para melhorar lá, para as pessoas que precisam ser velado lá, né? Outra coisa, eu queria dizer também, a respeito do seu Zé Gomes, eu sou, na verdade, como o João falou, essas pessoas mais antigas, né, sempre participou, jogou junto com eles lá, sempre esteve junto com eles, né? Então é uma, na verdade, uma vida, né? E como o seu Zé Gomes é um senhor lutador pelos objetivos dele, é o sonho dele, ele sempre, a vontade dele é enorme, ser um, tipo assim, ele, na verdade, ele é uma pessoa muito importante para o nosso município, porque ele vem há muito tempo atrás trabalhando com esporte. E eu acho que o que nós podemos fazer é apoiar ele no que ele precisar, né? Eu acho que não deixar ele de lado, procurar sempre atender ele. Essa questão das camisas aí, se for real, fica uma camisa com um jogo de camisa com outro, e vamos apoiar ele no que precisar, porque eu acho que essa coisa de briga por causa de esporte, de jogo, de camisa, eu acho que dá para conversar e dá para se entender. Eu acho que dá para ajudar os dois lados, tanto o time do Rio Bom e tanto o time do Pinheiro. Não precisa entrar em confronto e gerar o que está gerando aí, um maior comentário no município aí. Então, eu queria dizer aqui, deixar registrado, que eu estou à disposição aqui do senhor José Gomes. No que ele precisar, eu vou estar aqui para atender ele, tá? E são essas minhas palavras.
Está com a palavra a nova vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, a vocês aqui presentes. Na questão do seu Zé Gomes, eu concordo plenamente com todos, inclusive com o João hoje, João, vou concordar com você. Né? Porque eu acho que a questão, a gente está escutando muito sobre o que está havendo entre o seu Zé, né, e mais o secretário de esporte, mas eu acredito que, acima de tudo, que ele quer é valorização. Porque quando falou do seu João da Copel, eu me lembro muito que eu conversava com ele, tanto que meu filho passava toda vez na frente dele e falava: quando que eu posso treinar com o senhor? Foi muito triste quando o seu João parou o treinamento, né? Que também foi outro caso, foi uma questão de valorização. Se vocês hoje conversar com o seu João vai ter a mesma mágoa que o seu Zé está tendo agora. Porque, na verdade, o esporte precisa de ser uma pessoa formada, né? São leis que vão vindo durante o tempo. As pessoas que tinham um time hoje, às vezes não vai poder comandar, porque existe uma lei que o profissional de educação física tem que fazer isso. Mas o seu João, o seu Zé Gomes, não tem pessoas que... O que você falou é o que a gente tem que fazer mesmo, é esse título que a gente tem que dar mesmo, porque são pessoas que lutaram sozinhos pelo nosso esporte, que ensinaram muito para os nossos filhos, e ainda mais para o pessoal que está aí continuando, o pessoal do Rio Bom aí. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é valorizar eles. Essa questão de camisa, isso aí, vai se resolver. Mas eles precisam muito disso, de mostrar o quanto eles foram importantes para a gente, para o nosso município, né? Desde quando a gente escuta falar de seu Zé Gomes, seu João, são as pessoas que mais trabalharam pelo esporte e, no fim, acabam sendo desvalorizadas. Né? Então, a gente precisa é isso, trazer de volta e mostrar isso, a importância deles para o nosso município. Quanto à questão do pediatra, a gente sempre comenta aqui, a gente sempre cobrava na administração passada. Eu não sei se eu já falei em outras reuniões que eu conversei com o secretário, e ele já estava vendo uma situação para que se contratasse um pediatra. Que até ele sempre usa o termo assim, que a questão assim, que ele está fazendo um estudo para que isso fique a longo prazo, não que ele contrate para cumprir uma promessa, que promessa é promessa de todos os políticos, de todos os anos, há 20 anos atrás tem promessa, né? Mas que ele cumpra, que não seja uma promessa de cumprir 2 meses, mas que fique aqui a longo prazo esse pediatra. Nós temos sete meses de administração. Então, ele está sendo um estudo. Quanto a essa questão, Eric, de ter ido em Marilândia, eu vou procurar saber se é verdade mesmo. E também, se for verdade, eu vou conversar com ele, porque a gente tem que ir para perto. Se a gente não consegue ter o pediatra aqui, a gente tem que ir para perto. Então, se isso aconteceu, a gente tem que saber todos o porquê aconteceu. Né? Se for só lá pedir para não atender, não é justo mesmo, né? Tá, mas eu acho que vai ser resolvido. Não é para tão já, mas Não, mas é o que você falou, é você e o Eric. Por isso que eu perguntei aqui que... Não, mas você citou o Eric. Mas porque eu perguntei para o Eric, porque ele está dentro da saúde. Não, eu perguntei porque ele está dentro da saúde e ele, como está ali dentro, é igual na escola, na educação, quem vai estar sabendo? Eu que estou ali dentro. Igual nas estradas, quando vocês estão por aí, né? Vocês que estão mais por aí, vocês sabem. Mas também vamos procurar saber, porque é uma promessa de vários prefeitos, não é só do agora, né? Tanto que antes não cabia. Não cabia no orçamento. Sempre que a gente falava, não tinha como. E vocês estão de prova que nós cansamos de escutar em 4 anos que não cabia um pediatra no orçamento da prefeitura. Agora tem a promessa, vai tentar ser cumprida, mas agora tem que caber, né? O orçamento é do ano passado ainda. Quanto à questão dos ônibus do município da educação, só quero fazer um lembrete que, a princípio, no começo do mandato, foi falado que eles não foram feitos manutenção. Eu fui até o secretário da Educação, foi feita manutenção. Mas esses ônibus quebram desde hoje. Tanto que eu já falei que, quando eu dava aula no município, há 2 anos atrás, em conselho de classe, eu tive que escrever aluno com defasagem escolar por falta de transporte escolar. Então, é uma questão que não acontece só agora, que já vem acontecendo, mas nós não podemos deixar de cobrar, né? Que quem está ficando são os nossos alunos. E eu estou percebendo mesmo da quebra dos ônibus, porque eu vejo os alunos faltarem, eu vejo buscar com outro carro. Mas, quanto ao ônibus reserva, tudo vai depender de orçamento. E eu vejo as cobranças aí, vamos cobrar. Eu já falei, né, a gente cobra canteiro, cobra boca de lobo, cobra iluminação, cobra tudo. Mas que na outra administração também tinha esses problemas. Muitas coisas, eu já estava conversando com o Idair estava me falando o quanto que ele já consertou nessa administração, e ainda o pessoal fala que ele não está fazendo nada. O quanto foi consertado? E quanto a outra administração também tentou fazer. Mas a gente acaba herdando uma coisa da outra e vai se consertando. Então, demora, muitas coisas demoram para ser feitas. Quanto ao INSS, eu acredito que todos os prefeitos que passaram pelo nosso município, desde aquela administração que se fala que ficou devendo INSS, foram acho que 4 administrações depois daquela, já sabia da dívida e não parcelou, não fez alguma coisa para pagar. Parcelou-se agora para pagar a dívida que já vem há muito tempo. Que não é só do fulano, só da outra administração, a dívida é do município. Né? Então, a gente está parcelando porque tem que pagar. E eu já perguntei aqui uma vez até para o seu José de Andrade o que eles faziam com o INSS em uma audiência pública. Ele disse, nós vamos lá, parcelamos, pagamos 2 ou 3 prestações e deixamos de novo. Quando se cobra o orçamento, eu vou lá, parcelo, pago 2, 3 e deixo de novo. Então, não é um problema só dessa administração. Ela parcelou, porque tinha que parcelar. Não sei se amanhã ou depois vai fazer igual fazia a outra, vai deixar de pagar até vir a cobrança do Ministério Público, de onde for, e pagar de novo. Né? Mas a gente não pode só jogar que é culpa de uma administração, porque fora aquela administração, foram 16 anos que podia ter resolvido o problema, ou tentado resolver, e acredito que tentou. De que forma? Parcelando. Foi isso, o INSS. Agora, quanto ao posto da Molina, o vereador João falou que não sabia, até liguei agora há pouco para o Idair também para ver em que situação que está. Ele disse que eles estão mexendo sim, mas é um terreno muito fácil, até por isso que ele acha que a outra administração nem mexeu, porque já sabia disso. Um lugar é barro, outro lugar é pedra, mas eles estão fazendo sim. Fizeram semana passada, essa semana novamente, e hoje o secretário da Agricultura acabou de pedir para a Sanepar o restante das coisas que faltavam, porque não estavam todas aí. Então, a Sanepar vai arcar com o restante do que falta, e hoje foi feito o pedido do que precisa ainda lá. Quanto vocês falam sempre das precatórias, do que os ex-funcionários, os funcionários recebem, eu só, assim, não defendendo a Casturina, porque eu não defendo ela, Eu estou falando ela como funcionária, que podia ser qualquer outra. Castorina, Patrícia, quem, seja quem for de funcionário, em qualquer administração vai receber. É direito, né? Porque é de agora ou da outra fazer o quê? Vai receber. E como foi, foi mandada a dívida para a justiça, tem muito funcionário que tem poupança. Não concordo em dívida para o município, mas estou dizendo assim, a gente cobra do funcionário, mas o funcionário tinha direito. A maioria daqui, quando foi funcionário, recebeu seus direitos. Então, a Castorinha tem para receber, mas tanta gente tem para receber. A gente pode citar outros funcionários também, não só nela, né? Porque só fica em cima dela. E quanto à administração, assim, que eu acho que o povo merece o prefeito que tem, concordo tanto que esse povo do Rio Bom decidiu mudar o prefeito que tinha. Né? Se agora a gente está sendo comandado por 2 ou 3 secretários, nós estamos conseguindo aumentar a gestão democrática desse município, porque até a administração passada a gente era comandado por 1. A gente sabia quem mandava no município. Então, se é 2 ou 3 agora, está melhorando, que nós não podemos deixar que isso aconteça, porque, na verdade, quem tem que comandar o município é o povo. É para isso que a gente está aí, né? Para fiscalizar os vereadores, mas quem tem que comandar o município é o povo. Então, melhorou de 1, foi para 2 ou 3. São essas minhas palavras hoje.
Com a palavra, o nobre vereador Genésio.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. E boa noite a todos que estão presentes. Eu queria só deixar registrado aqui um agradecimento para o prefeito, de agora está arrumando as estradas para nós, nosso lugar lá. Foi arrumado do Jovino Filete, que nunca foi jogado no caminhão de pinçar, foi arrumado. José Fávaro foi arrumado inteira, com caixa d'água e tudo. Precisou sair do município, do sítio, para poder não acontecer o pior, de ficar no seu sítio. Hélio Rossi foi arrumado. O Berg, que é uma vergonha, 8 caminhões de pissarra, sofreu 4-5 anos aí, está arrumada a estrada. O Ney, o Neizão lá, foi arrumada de toda a estrada dele. A do Morito, que praticamente mais 4 caminhões, está feita a estrada. É só querer trabalhar. E, inclusive, os que agora estão fazendo a Santa Maria e o 70. E eu posso falar isso com experiência. Eu já sou vereador de cinco gestões. Praticamente, se fosse outros prefeitos, ia começar a trabalhar agora para frente. Eu não estou falando mentira, não. Isso eu tenho agradecido. E quem está beneficiado com isso é o povo que mora na sua propriedade, que desde quando entrou está trabalhando até agora. Então, espero que continue assim. Problema vai ter? Vai. Motorista. Sei que está complicado os motoristas. Aí tem motorista que, se fosse por mim, nem dirigindo estava. Eu sou realista com isso. Tem que ser responsável quem está no volante. Eu sempre cobrei isso. Então, eu acho que isso aí é falta de entendimento, secretariado aí que toma providência. E quem tem que ganhar isso é o povo. Então, e agradecer mais também a estrada nossa, que além de foi arrumado, foi recapeado ainda até lá em cima. Tem um produto colocando, está colocando um pó de pedra em cima. Isso tem que ser falado, porque o sofrimento é amargo. Ninguém esquece o sofrimento. E o exemplo da estrada ruim, se não arrumar, vai ficar em frente ao Fernando ali, que ele quer que nem arruma, porque o pessoal está descendo de uma alta velocidade ali. Mas ele não quer que arruma e vai ficar de lembrança ali, a estrada que nós sofrimos ali, que ali tem que chegar ali e parar. Ali é, dali até Santo Antônio, daquele jeito. Tem um trechinho ali que é bom que deixa ali para lembrança. E essas são as minhas palavras.
Passando à ordem do dia. Posto em discussão e votação o projeto da lei do Executivo número 010/2017.
dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal de Direito do Idoso, CMDI, e institui o Fundo Municipal de Direito do Idoso, FMDI, e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Esse projeto, eu acho que é a mesma questão do Conselho Municipal de Educação, né, que ele também vai dar amparo a que os subsídios que a prefeitura possa ter no orçamento possa ir pro lar, né? Não sei como é que o conselho, né? Daí para o lar São Vicente. E, na verdade, eu andei conversando até com a Vaninha, secretária de lá, sobre esse projeto, a começo do ano, e ela disse que tem várias coisas que se consegue através desse conselho. Então, ele é de suma importância mesmo para que seja aprovado, para que consiga mais, né, orçamento, mais verbas lá pro lar.
Esse conselho dos idosos aí, eu espero que ele não fique só no papel, porque isso aí, pela nossa Constituição, já existe há muitos anos. E na verdade, não há necessidade de criar um estatuto, alguma coisa. Desde que você queira fazer alguma coisa para beneficiar os idosos, você tem muita maneira, que até em todos os lugares que as pessoas chegam, você pode ver que eles têm preferências de atendimento. Então, que não fique só no papel, que isso seja levado a sério e que não seja usado simplesmente só para arrecadar fundos. E os idosos são os últimos a saber até do destino dessas verbas. Então, não, eu entendo. Entendo, sim.
A questão, acho que até do imposto de renda, de não sei como que funciona, mas da pessoa doar, sabe?
Você pode doar até 2% do seu pagamento para os idosos. Espero que
não fique no papel.
O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. E os contrários se levantam. O projeto está aprovado. Posto em primeira e única discussão e votação o requerimento número 008/2017, súmula.
O vereador Oswaldo Norbiato, infra-firmado nos termos 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar do prefeito municipal a seguinte informação: forma de pagamento dos serviços particulares prestados pela prefeitura.
Os favoráveis permaneçam sentados. O projeto está em discussão. O requerimento.
Isso aí é só para mim, mas para todos os vereadores, para nós fiscalizarmos. Isso aí é o dever do vereador.
Eu sou contra o requerimento do vereador, voto contra, porque na gestão passada ele fazia o que queria com o maquinário, não prestava conta de nada, fazia o que ele não fosse dono do maquinário. Então, eu voto contra o requerimento do vereador.
Só que no mandato passado, vereador, o serviço que prestava, que era feito, que cobrava, era recolhido nos caixas da prefeitura.
não ficar pagando, que aqui tem gente que está sendo beneficiado, tem gente que está sendo beneficiada. Não, você tem todo o direito de votar contra, você tem todo o direito, eu não estou falando. Só que o lugar de ser pago hora trabalhada é os caixas da prefeitura.
Está sendo pago.
Por isso que eu estou pedindo informação, por isso.
Senhor presidente, esse requerimento do Oswaldo, fazendo ao executivo, é muito importante, porque eu já falei em outras reuniões que tem bairro como o Lajadão, que foi encascalhado uma fazenda, que a pessoa não tem um morador lá, ele é de Caloré, encascalaram a fazenda dele de ponta a ponta, sem cobrar nada. Se cobrou, lá tem recolhido ali no portal de transparência, você vê R$800. R$800 em quatro meses de prestação de contas, né, que teve. É serviço de uma máquina num dia. E lá trabalhou vários dias com todo o maquinário e entrou nos cofres da prefeitura em quatro meses, R$800, se eu não me engano. Então, foi favorecido uma fazenda e se cobrou ou pediu para cobrar para limpar um pequeno silo, fazer um silo do pequeno produtor no mesmo bairro. Assim também foi no Molina, se encascalhou a fazenda também toda ali, e daí se pede para fazer um silo, tem que cobrar as horas de máquina. Então, está se percebendo que está ajudando o grande, não se cobra do grande, e quem está pagando são os pequenos. Até falei com os pessoal que trabalha na máquina, que a vereador tem que também fiscalizar. O que está acontecendo? Ah, eles cobram aí dos pequenos, aí, porque os grandes eu não estou vendo nada. Então, eu acho que é muito errado. E se cobra, tem que se fazer um boleto e se recolher nos cofres da prefeitura, pagar no banco, né? Faz o boleto da prefeitura e põe no banco. Assim que é que o Oswaldo está pedindo para que o prefeito responda para ele, não é nós que vamos. Né? Eu acho que é um requerimento que nós temos que aprovar, porque nós queremos a gente saber realmente, porque não adianta você ficar falando também aqui do prefeito, falando do fisco do encarregado, se a gente também não saber a realidade dos fatos. Né? Na verdade, eu falei da outras vezes que a promessa do prefeito era ajudar os pequenos produtores, que fazia a feira do produtor para que eles viessem vender o queijo aqui na praça, produzir sua mandioca, fazer a feira do produtor, que é um sonho até da Patrícia, que pediu no mandato passado já. Então, que incentive o pequeno produtor, mas se você incentivar para a pessoa fazer um queijo, você tem que ir lá fazer o silo dele, para ele tratar das vacas de leite, para tirar o leite e fazer o queijo. Como que você vai incentivar a feira do produtor para ele ter um preço melhor, se você vai cobrar do pequeno lá para fazer? Então, isso não é incentivo. Isso aí é a contramão da promessa. Né? Então, que se não tivesse feito isso. Então, eu sou a favor do... Vai entrar em votação, ainda mais eu já voto favorável para que fiscalize, para que olhe, para que o prefeito responda onde que está indo, como está sendo cobrado. Que ele falou que tem pessoa que está recebendo dinheiro lá na propriedade. Então, tem que se ver certo, né? Isso não é certo.
É dúvida do vereador, tem que mais é que pedir por papel mesmo, que eu sempre disse que o papel é que vai deixar claro as coisas. Eu acho assim, que às vezes eu penso que nós estamos brincando aqui nessa Câmara, porque quando eu começo a escutar certas cobranças, eu tenho que rir, como se não acontecesse nada antigamente, mas tudo bem. Agora, eu acho assim, não vai ter como vocês saberem onde foi o dinheiro da tal fazenda, do tal lugar. Não é? Porque daí vocês cobram sempre que os grandes estão ganhando e os pequenos não. Então, acho que faz específico. Ó, a prefeitura esteve lá, trabalhou lá em tal fazenda, quero saber o que foi pago aqui. Porque simplesmente vai responder que fez de graça, como fazia da administração passada. Mas você tem toda a razão, Oswaldo. Enquanto tiver dúvida, tem que pedir mesmo. É no papel. É o papel que vai resolver. Né? Mas eu acho assim... Que não vai ter nada de errado. O que foi arrecadado é o que está lá. O que não foi arrecadado vai ser como serviço prestado e pronto. Como era a administração passada. Nós nunca tivemos a loucura de questionar, porque tanto que a administração passada mandou uma lei aqui para que se aumentasse ainda essas cobranças, aumentasse o quilômetro do caminhão, né, o combustível e tudo mais. Então, acho sim, mas está certo. Eu posso ter certeza que você é a favor do seu requerimento.
Eu sou a favor do requerimento. deixar bem claro aqui que, de tanto eu cobrar e reclamar no passado, eu fui até processado com isso aí. De primeira era uma palhaçada, se eu não posto, eu assinava a nota e pegava o diesel para a pessoa. E se usava o maquinário para estocar a propriedade para o cara plantar soja. Eu falei isso aí, foi denunciado. Eu denunciei em Marilândia, mas até hoje não vi resposta. Mas eu acho que não tem a esconder e acabou. Acho que é para trabalhar, tem que ser transparência. Mas isso nós sofreu a vida inteira. Não é só 4 anos, um punhado de anos, só trabalhava a base de leitor, a carneiro. Eu falei isso aí, foi processado, ainda fala a verdade. Mas a justiça mostrou que eu estava certo, ganhei. E a justiça ainda tem alguma pendência para trás ainda, vamos ver o que vai dar. Mas eu sou a favor do projeto, do requerimento.
Eu acho que cobrar tem que ser cobrado mesmo. Do jeito que a prefeitura anda aí, para quem talvez não acompanhe, mas ela se encontra em situação difícil, viu? Nós estamos falando aí de contratar pediatra, mais médico, mais não sei o quê, mas a folha de pagamento ela já está no nível máximo. E vocês sabem que para isso tem um órgão que se chama Tribunal de Contas, que ele vai questionar isso aí. E assim que a lanterninha acender lá, nós podemos ficar sem certidão para nada, fazer nada nessa cidade. Então, às vezes, a gente cobra muito. Não, eu quero isso, quero aquilo, mas, às vezes, devido às condições, não é capaz de fazer isso aí. Agora, eu acho que é o seguinte, se cobra do rico, tem que cobrar do pobre também. Agora, igual o Oswaldo citou ali, nada mais justo de cobrar, sim. Onde que está indo esse dinheiro? De que maneira está sendo feito? Ou recolhe antes ou recolhe depois do serviço? Isso aí é simplesmente analisar o balanço, você vai chegar a seguinte termos. Serviço prestado por terceiros. Aí são vários serviços prestados, que a prefeitura prestou para um ou prestou para outro. Então, nada mais justo que cobrar, sim, porque não querendo dizer da administração passada, mas quando eu precisei de serviço também, eu fui lá e recolhi o óleo. É justo. Então, é uma questão de, às vezes, você precisa, você vai lá e se sente até honrado, mesmo você pagando. Porque tem hora nem você pagando, você não tem o serviço.
Só uma palavrinha aqui, Patrícia Lê, a nova vereadora, eu concordo você plenamente, é o que você falou, tem que ser no papel. Sim, mas entendeu? No, de boca não adianta, papel. Eu aprendi isso aí no Conselho Tutelar, que eu cheguei na juiz, na promotora, ela falou assim, não adianta você vir falar aqui não, falar isso, falar aquilo, entendeu? É papel, assinou, acabou. Exatamente. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. O requerimento foi aprovado. Com 1 voto contra. De conformidade com o artigo 179, em seus respectivos parágrafos, já foram distribuídas cópias do cordião de parecer prévio número 271-217, o qual emite parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo, exercício financeiro de 2015, a todos os senhores vereadores. Passando a explicação pessoais, Eric.
Então, eu queria, foi um acontecido que teve há dias atrás, com o senhor, com um rapaz aqui no nosso município, teve um, fez uma bobeira aí, né? Deu um tiro na cabeça aí no ouvido e teve um atendimento, foi a pedido do enfermeiro, me procurou e falou, ó, vereador, teve esse acontecido aí e tal, e eu preciso, tô precisando de um, conversei com o secretário, conversei com o João, tudo, tá precisando urgentemente de uma capacitação de urgência e emergência com os motoristas ali da saúde. Porque ele foi lá atender esse o Marlon, e ele, na verdade, ele falou para mim que ele fez o primeiro atendimento, os primeiros socorros, porque o motorista que foi junto não sabia o que fazer.
Faz medicação, eu acho que ele está no seu direito, porque
então,
eu acho que
é importante isso que eu estou falando. Então, tipo assim, em nome do enfermeiro, em nome de todos os funcionários ali, tanto na área da saúde, eu acho que nós vereadores devemos, tipo assim, devemos cobrar, né, do secretário ou do prefeito para dar esse curso para os motoristas, porque é muito importante. Eu tenho esse curso de socorrista, eu sei como é importante esse curso. A gente pensa assim, ah, para que fazer esse curso? Não vai acontecer nada comigo. Não, mas uma hora ou outra pode acontecer com a própria família da gente. Foi o que aconteceu lá. E aí ele falou que ele fez o atendimento sozinho, porque o motorista é novato, não soube ajudar, né, dar o apoio lá, tiraram ele lá de qualquer jeito e colocou na maca e trouxe, podia ocorrer um risco, né, um risco assim, grave, era grave, mas ao mesmo tempo estava estável, mas o enfermeiro falou que ele correu o risco de ficar paraplégico, porque eles, sem orientação, sem treinamento nenhum, chegou lá, pegou ele enrolado num cobertor e tirou do quarto e colocou lá na ambulância. Eu acho que necessita de um treinamento, de um teste, uma capacitação para todos os motoristas, se puder até com os motoristas da educação também, que o ônibus anda cheio de criança, de repente uma criança cai, bate a cabeça, né? Então é muito importante esse treinamento, essa capacitação. Ele até os motoristas falou para ele que vou fazer não, porque quem tem que dar esse curso para nós e ajudar nós no financeiro, se o prefeito pudesse ajudar, a gente fazia, mas do bolso nós não faz. Então eu acho que dá para a gente conversar, para entrar num acordo, para ver se não dá para a gente dar um apoio, o prefeito ajudar e para eles terem esse recurso. Porque um mau atendimento, no caso de acidente, pode causar muitos problemas, coisa muito grave. Muito grave. Eu sei o que é isso. Eu já trabalhei ali 4 anos aqui como motorista. Eu sei, eu peguei cada caso ali e o motorista jamais pode ir em acidente sozinho. Eles ligam ali e falam, é um acidente. O motorista pega e sai. Não leva um enfermeiro, não leva ninguém para acompanhar, para ajudar. E é onde traz o paciente de qualquer jeito ali. Então isso pode causar um grande problema. Então vamos ver o que nós, dá para nós fazer a respeito desse pedido. O enfermeiro Daniel falou para mim, faz esse pedido lá na Câmara, lá para ver o que dá para fazer. Mas eles precisam de uma capacitação, urgente. E eu já procurei informar, eu tenho um colega meu lá em Apucarana, ele vem, conversa, faz um preço excelente para o prefeito, faz um preço quase sem custo para dar esse recurso para esses motoristas. Então, qualquer coisa, qualquer informação, eu estou à disposição ali. Estou à disposição de ajudar no que for. Então, era isso, senhor presidente.
Não. Só, viu, Eric? Aqui na reunião passada, a última, antes do recesso, você e a Patrícia não vieram, né? E eu mandei a indicação ao prefeito, urgência e emergência, a ele. Foi encaminhado já. Não, mas foi encaminhado para ele. Tá na... Não. Estou falando sim. Né? As indicações serão encaminhadas a quem tem direito. Não havendo nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, E declaro em nome de Deus encerrada o presente sessão. Tenham uma boa noite a todos.